Professor Deputado, vamos recomeçar os trabalhos. Só aqui uma nota. Nós temos a Lusa que pretende assistir à reunião, talvez há mais algum jornalista. Como sabem, as reuniões estão à porta aberta. Diga, Sra. Deputada. Claramente, mas foi-me posta a questão e eu fiz a pergunta ao Sr. Embaixador, que consoante as perguntas, mas as reuniões estão à porta aberta, mas como é evidente, a Comissão é que tem o direito de deliberar. Eu perguntava aos grupos parlamentares se há algum inconveniente da reunião ser a porta aberta.
Nenhum inconveniente.
Então, posso depois informar ali a senhora jornalista. Senhor Embaixador, vamos então começar a nossa audição. Vai haver uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar tem direito a fazer uma pergunta de 5 minutos ao senhor Embaixador. O senhor Embaixador responderá os mesmos 5 minutos a cada grupo parlamentar. E haverá uma segunda ronda, caso haja deputados que se queiram inscrever, em que cada deputado terá direito a usar da palavra durante 2 minutos e o senhor Embaixador responderá por um conjunto de 5 perguntas. Mas, como vê, face ao número de deputados presentes, não acredito que haja muitas perguntas na segunda volta. Mas, portanto, uma vez mais, dar-lhe as boas-vindas, agradecer-lhe a disponibilidade que manifestou para estar aqui na nossa comissão, tanto mais que é embaixador num país fundamental, não só para nas relações bilaterais entre Portugal e o Brasil, para a nossa cultura e língua e, muito particularmente, também para as nossas comunidades. E certamente que os seus deputados terão todo o interesse em pôr-lhe um conjunto de perguntas sobre matérias de grande importância para a nossa política externa. Eu neste dava a palavra, portanto, ao primeiro grupo parlamentar. Ah, é verdade, tinha-me esquecido. O senhor embaixador tem uma primeira intervenção de 15 minutos e só depois é que os grupos parlamentares foram a pergunta e agradeço aqui o reparo e a correção do deputado José Cesar. Senhor deputado,
Muito
tem
obrigado.
15 minutos.
15?
Até 15.
Até 15.
Até 15, muito bem. Muito obrigado. Eu queria começar por lhes desejar a todos um bom ano e agradecer muito este convite. Eu acho que é da maior utilidade podermos ter a oportunidade deste encontro com a Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros, até porque é assim que se faz melhor trabalho, é discutindo ideias, ouvindo as vossas preocupações e as vossas perguntas. Eu, como imaginarão, sou representante do Estado, portanto, sirvo os interesses, tal como os senhores, os interesses superiores do Estado, mas acho sempre que o diálogo e a oportunidade de conversar entre instituições é absolutamente essencial e pode ser muito útil para ambas as partes. Portanto, queria antes de mais agradecer o convite. Como saberão, eu tenho andado por muitas zonas do mundo, conheço algumas caras à volta desta mesa, porque nos encontramos noutros contextos regionais. Fui embaixador na Turquia até há escassos meses atrás, durante 4 anos e meio, depois de ter estado no Irão, e sou embaixador no Brasil apenas há 3 meses. Portanto, a minha experiência é ainda relativamente escassa. O que é que, resumidamente, eu lhes podia dizer? Como saberão e imaginarão, eu cheguei numa altura em que a fase mais conturbada da situação política brasileira estava um pouco mais estabilizada, apenas porque a questão do impeachment estava, de certa forma, clarificada. Como sabem, foi um processo conturbado e difícil. Não me compete a mim fazer juízos de valor sobre o processo em si. Este presidente, como sabem, é um presidente que não foi legitimado pelas urnas, mas que foi legitimado pelas instituições. Eu, pelo que tenho observado, tendo a achar que o que se passa no Brasil não é necessariamente, neste momento, uma crise política, mas mais uma crise de valores. Eu acho que é mais séria a crise de valores do que propriamente a crise política, que apesar de tudo também existe. Acho que é interessante observar que há dois fenómenos em paralelo que fazem parte das democracias maduras, mas que no Brasil são, apesar de tudo, não digo que sejam fenómenos recentes, mas fenómenos novos, ou que têm uma energia nova, que é, por um lado, ter uma preocupação com a maior de maior fiscalização da economia e de responsabilidade fiscal do Estado. Em paralelo, este processo interessante a que se tem assistido, que é um processo de fazer uma investida contra um fenómeno de corrupção que, de alguma forma, está muito espalhado e, de um pouco institucionalizado. Abrange um pouco toda a classe política e, portanto, eu acho que esse é um fenómeno que me parece trazer alguma esperança. Evidentemente que a questão da maior responsabilidade fiscal do Estado, e este Governo percebeu e este Presidente percebeu rapidamente que seria importante dar prioridade às medidas económicas, porque a situação económica no Brasil é preocupante e, portanto, escolheu como prioridade adotar determinadas medidas e fazê-las passar no Congresso, o que tem, apesar de tudo, conseguido com algum sucesso, medidas essas que, a médio, a curto e longo prazo, podem permitir revigorar a situação económica. Uma delas, como sabem, é a questão da fixação do limite máximo do teto de despesas públicas, indexando-os à inflação do ano anterior, e, portanto, essa medida passou, vai vigorar nos próximos 20 anos, foi uma medida que era polémica. Este Presidente é uma figura política que tem uma característica que eu acho interessante, que é a capacidade, apesar de tudo, de dialogar com a Câmara dos Deputados e com o Congresso, e isso tem-lhe trazido algumas vantagens em termos de sucesso na aprovação das medidas que, polémicas, repito, que tem procurado fazer aprovar. Há depois duas questões sensíveis que fazem parte também da agenda política deste Governo, que é a questão da reforma da Segurança Social e a terceira, que é a questão das leis laborais. Como saberão, as leis laborais no Brasil são leis que pertencem a uma determinada época, são complexas, o regime é sobretudo muito restritivo no sentido de que eu não queria dizer que protege demasiado os trabalhadores, mas dificulta a contratação de pessoas. O Brasil está cheio de processos laborais interpostos pelos trabalhadores, algumas vezes com razões, outras vezes não necessariamente fundamentados. Os tribunais de trabalho normalmente protegem sempre o interesse de quem interpõe os processos, aliás, nós próprios também somos vítimas disso, temos imensíssimos processos laborais, mas isso é uma questão paralela. Em suma, seja como for, não se trata de limitar os direitos dos trabalhadores, trata-se de alguma forma modernizar a lei, de maneira a que a economia também possa crescer, na medida em que possa ser mais fácil contratar pessoas, sem correr o risco das pessoas se manterem sempre numa posição em que, porventura, sejam menos produtivas, mas sejam sempre protegidas pela lei e, portanto, não haja maneira de as responsabilizar pelas suas obrigações. Portanto, estas duas segundas medidas, como eu dizia, a reforma da Segurança Social e a reforma da lei laboral, está ainda por provar que serão medidas que o Governo conseguirá levar por diante, mas as primeiras discussões parecem terem sido encorajadoras. Aquilo que me parece é que este Presidente, sobretudo, porque é um homem que tem uma vida política com grande historial e uma grande experiência, tem sobretudo essa grande qualidade, e não estou com isto a querer elogiar, obviamente, esta figura em detrimento de outra qualquer, mas tem provado ter tido esta qualidade de ser capaz de dialogar com os senadores e os deputados e, portanto, fazer lobby no sentido de conseguir resultados positivos para as suas medidas. A questão é saber até que ponto é que este programa, por um lado, e o programa de combate à corrupção, por outro, não entrarão a determinada altura em conflito, porque como o combate à corrupção terá consequências práticas e reais e abrange um grande universo de figuras políticas, evidentemente que pode acontecer que a determinada altura haja alguma tentação de, entre uma prioridade e outra, a opção ou a prioridade ser dada à proteção da sua própria impunidade em detrimento da proteção da aprovação das medidas económicas que estão sobre a mesa. Mas isso restará por provar que acontecerá ou não. Há uma característica que eu... um fator em que eu reparei e que para nós é importante, e agora, antes de saltar para o plano das relações bilaterais, para o Mendido, porque não me queria alargar para além do tempo que tenho, Este governo parece ser claramente mais aberto ao relacionamento com, externo, às questões, às prioridades da política externa, que era uma questão que até agora foi um pouco esquecida. Têm provado ou têm demonstrado ser mais pragmáticos, mesmo em termos de relacionamentos regionais, e, portanto, mais pragmáticos no sentido que são objetivos económicos, muitas vezes acima de questões mais de natureza mais dogmática ou de princípios mais dogmáticos. Por outro lado, esta maior abertura em relação às relações externas beneficiou, está, eu diria que é uma oportunidade que Portugal pode aproveitar em proveito próprio, no sentido de que me parece haver claramente uma grande predisposição, como eu disse, para uma maior aposta nas relações internacionais, na importância de que as relações internacionais podem ter para o desenvolvimento do Brasil, para que o Brasil não seja um país fechado sobre si próprio, como algumas vezes tem acontecido historicamente, e, portanto, também nos estão a beneficiar em termos de relacionamento bilateral. Como saberão, cerca de um mês depois de eu ter chegado a Brasília, houve duas grandes cimeiras que se realizaram em Brasília, uma delas a cimeira da Cplp, porque o Brasil assumiu agora a presidência da Cplp, que manterá durante os próximos 2 anos, e imediatamente a seguir realizou-se a cimeira bilateral Portugal-Brasil, que faz parte de um diálogo estratégico de alto nível. O facto é que não havia cimeiras há cerca de 3 anos, e portanto quebrou-se um pouco esse ciclo de interregno com a realização desta cimeira, o que me parece ser já de si um sinal importante. A cimeira foi, como sempre, uma cimeira concentrada no tempo, durou um dia, foi aprovada uma declaração final, tocou em vários pontos, em várias áreas de cooperação, evidentemente com toda uma ação programática que ficou consagrada numa declaração final. Como imaginarão, a relação com o Brasil é uma relação que tem imensíssimas componentes, desde a cooperação política, à cooperação económica, à cooperação na área da cultura, à cooperação na área da educação, da ciência e tecnologia, que foi uma área nova que ficou consagrada nesta declaração, intercâmbio de estudantes, mas também teve um aspecto interessante, que foi ter havido a oportunidade de discussão de questões muito práticas e muito pragmáticas, como seja as dificuldades de exportação de produtos portugueses para o Brasil por causa das taxas. Estou só a dar alguns exemplos muito, muito pragmáticos. Portanto, eu acho que, na minha opinião, a avaliação desta cimeira, primeiro o facto dela poder ter-se realizado depois do interregno, repito, de quase 3 anos. Por outro, o tom e o resultado prático das discussões havidas parece-me ter sido muito positivo em termos de relacionamento bilateral e desenvolvimento futuro ou perspectivas de desenvolvimento do relacionamento bilateral. É evidente que agora recai sobre os nossos ombros uma missão importante, que é de concretizar na prática aquilo que ficou consagrado no papel, e, como nós bem sabemos, isso implica um esforço de ambas as partes, porque se as partes não se esforçarem, os documentos assinados e as declarações aprovadas ficam no papel e no papel permanecem, e portanto, mas enfim, há todo um caderno de encargos, se assim posso dizer, que pode vir a produzir resultados interessantes nos próximos anos. As senhoras e os senhores deputados saberão muito melhor do que eu que eu estou quase a chegar ao fim, que o Brasil é um país com um potencial enorme, com uma comunidade portuguesa bem integrada, que precisa naturalmente de apoio e de estímulo, mas que está muito bem integrada, do modo geral. Mas isso também é uma responsabilidade muito grande, porque o país é um continente, e portanto eu terei e quero fazer esse esforço de conseguir chegar onde puder chegar. Não tenho a pretensão de dizer que esperarei chegar a toda a parte, mas enfim, onde poderei chegar. Evidentemente que, se me perguntarem se a representação, enfim, consular está ao nível a que deveria estar, isso é uma questão que poderemos discutir mais tarde, haveria mais a fazer. O que eu queria dizer é aquilo que me parece ser interessante, que é, muito embora sejamos dois países historicamente muito próximos e com uma ligação histórica muito importante, que falamos a mesma língua, e esse é um património único e que não existe com muito mais outros países desta dimensão, eu acho que nós não podemos partir do pressuposto de que a relação entre Portugal e o Brasil é um dado adquirido. Acho que há um grande trabalho a fazer, há um grande desconhecimento recíproco, isso é uma coisa que eu já tenho constatado e que a mim, de certa forma, me impressionou, porque diria que a maioria dos brasileiros sabe muito pouco ou quase nada de Portugal. Não sei se os portugueses sabem muito do Brasil. Os brasileiros têm um certo preconceito, ainda têm um certo preconceito em relação a Portugal, no sentido que acham que Portugal é um país retrógrado, que parou no tempo, que mandou imigrantes que tinham as características que tinham no tempo em que começaram a ir, e portanto ainda não descolaram muito a sua avaliação de Portugal desse período em que, evidentemente que isto é isto que eu estou a dizer é um comentário generalista, quer dizer, há exceções, evidentemente que há outras pessoas que têm uma visão muito mais profunda e muito mais consubstanciada da realidade, mas é um pouco verdade. Portanto, o que eu acho é que há um grande esforço de parte, a fazer de parte a parte em termos de aprofundamento do conhecimento. Falamos a mesma língua, é verdade, nem sempre é linear de que o português que nós falamos seja exatamente percebido de uma forma muito linear por todos os brasileiros e vice-versa. Mais uma vez, repito, não é em todo o lado, mas é evidentemente que temos este capital extraordinário de partilharmos uma língua comum e de ser um país de 200 milhões de habitantes, quando a comunidade dos falantes de português são 250 milhões e, portanto, este é um capital único e irrepetível. Não sei, julgo que esgotei o meu tempo e espero ter-lhes dado temas inspiradores para...
Sr. Embaixador, muito obrigado. Agora, nas respostas que tiver para os grupos parlamentares aos seus deputados, pode, como é evidente, dizer algo que não tive a oportunidade nestes 15 minutos de dizer na sua primeira intervenção. Até porque a dimensão do Brasil e das relações entre Portugal e o Brasil, se calhar, não cabem numa primeira intervenção de 15 minutos. Começamos, então, aos seus deputados, a primeira ronda, dando, portanto, 5 minutos por cada grupo parlamentar, e dava a palavra ao primeiro grupo parlamentar, ao Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, hoje estamos reduzidos a dois grupos parlamentares, mas não deixa de ser curioso, tratando-se da discussão sobre o Brasil, mas é um momento para nós muito importante e por isso eu quero começar por cumprimentar o Sr. Embaixador, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, desejar-lhe as maiores felicidades, na certeza que temos sempre que as missões que tem abraçado, tem-nos abraçado com evidente sucesso e vai ter o mesmo sucesso agora em Brasília. Eu depois vou dividir o tempo com o deputado Carlos Páscoa, por razões óbvias, muito evidentes, é o único deputado desta casa que reside no Brasil, mais concretamente no Rio de Janeiro, e isso para nós é um fator de grande regozijo, de grande satisfação. O senhor embaixador fez já uma referência às atuais características do governo brasileiro, do presidente e do governo brasileiro. Evidentemente que para nós importa, independentemente da característica do atual e dos anteriores, importa-nos sobretudo a relevância da relação deste governo com Portugal e o modo como nos podemos relacionar, como podemos tratar os diversos dossiers em que estamos envolvidos, sob o ponto de vista bilateral e mesmo sob o ponto de vista multilateral. Evidentemente que eu partilho da opinião que expressou relativamente à facilidade de contacto com o atual Presidente e com o atual Governo. Simplesmente o Brasil tem uma particularidade, e essa é a primeira questão que eu lhe coloco, é que por vezes faz pouco sentido nós encararmos o Brasil como um único país, porque a boa verdade é que estamos a falar de um conjunto de Estados que têm, em que os respectivos governos têm competências muito próprias, que depois no dia-a-dia da relação política e económica e cultural têm tanta importância por vezes como ao governo federal. Não é? E a questão que eu lhe coloco é como é que o senhor embaixador vê exatamente a sua missão nesta ótica da relação com toda aquela quantidade de Estados. Por exemplo, há aqui um organismo nosso que é vital, sobretudo para a relação económica, que é o AICEP, A ECEP tem o seu escritório em São Paulo. É evidente que há uma orientação. Esta questão estou-lhe a colocar hoje, como podia-lhe ter colocado há 3 anos, há 4, há 5, há vários anos atrás. Fica isto bem claro, é colocado sob um ponto de vista muito, muito desprendido e muito objetivo. A questão é como é que o Sr. Embaixador, uma vez que é o ponto central da pirâmide dos nossos serviços no Brasil, da representação do Estado no Brasil, que tipo de orientações é que a ECEP terá, nomeadamente para trabalhar fora de São Paulo, em articulação com a rede diplomática, que é uma rede significativa, é bom dizê-lo, é uma rede constituída por 9 postos, chamando assim postos diplomáticos de carreira, embora 4 sejam vice-consulados, mas postos com um significado, com importância e muito espalhados pelo território. A outra questão que lhe quero colocar, prende-se, o Carlos também vai colocar algumas perguntas nesta área, mas prende-se com a nossa comunidade. Há alguns dossiers antigos que têm vindo a arrastar no tempo. Isto já teve, evidentemente, mais pertinência porque o fluxo migratório para o Brasil já foi muito mais significativo do que é hoje, fruto, evidentemente, da evolução económica local. Mas como é que, neste momento, está a evoluir, por exemplo, a questão do reconhecimento dos diplomas de engenheiros, de arquitetos portugueses no Brasil, que é uma matéria, como sabe, tem envolvido universidades, estabelecimentos de ensino superior dos dois lados do Atlântico. Tal como, considerando a situação económica que o país vive neste momento, que o Brasil vive neste momento, e considerando que muitos portugueses, sobretudo, estamos a falar de cidadãos luso-brasileiros, mas que para nós são portugueses, estão em situações muito delicadas, o Brasil é o país onde temos mais ASICs, que resposta é que se pensa dar? Continuar-se-ão a utilizar as parcerias desenvolvidas com instituições da sociedade civil, particularmente da comunidade luso-brasileira? Haverá maior presença do Estado no terreno? Que evolução é que isto terá? A questão seguinte que lhe quero colocar, só duas muito breves. A primeira prende-se com o aumento da imigração de brasileiros para Portugal. Nós sabemos que os nossos serviços consulares estão a sobrevados de trabalho, houve praticamente uma duplicação do número de vistos do ano passado para este ano, quer de estudantes, quer de pessoas de todos os estratos sociais, não importa. A questão que eu lhe coloco é, está previsto algum reforço de meios neste setor? Que reforço? Aonde? Especialmente em que domínios? E, finalmente, o Sr. Presidente da República e o Governo anunciaram recentemente que as comemorações do Dia de Portugal ocorrerão também no Brasil, este ano, 2017. A questão que eu lhe coloco é se já há algum esboço desse possível programa de comemorações. E agora pedia, com a autorização do Sr. Presidente, ao deputado Carlos Páscoa.
Eu vou pedir ao Sr. Deputado para ser breve e direi que, como é evidente, serei condescendente com os outros grupos parlamentares para ter o mesmo tempo de intervenção. Sr. Deputado.
Presidente, Sr. Embaixador, um prazer recebê-lo aqui na comissão. E gostaria de começar dizendo que eu não lhe invejo a missão. Vai ter uma missão extremamente difícil, por vários motivos, mas a sua experiência nas embaixadas, nos postos anteriores, como Bona, Cairo, Maputo, Teherão e Ankara, com certeza traz bagagem para isso. Em primeiro lugar, vai ser difícil porque vai substituir um embaixador que fez um trabalho excepcional, tendo sido, inclusive, distinguido em 2013 como o melhor embaixador econômico de Portugal no exterior, exatamente pelo incremento das relações luso-brasileiras. Sobre a comunidade, eu colocaria só um ponto, considerando o envelhecimento da comunidade que é de origem, ou seja, que saiu efetivamente de Portugal, a continuidade terá que ser através dos luso-descendentes. Saber se tem algum programa, algumas instruções sobre como estimular esses luso-descendentes a se integrarem e levarem à frente esse trabalho dessa comunidade. Em termos de apoio à diplomacia econômica, sabendo, como já falou o deputado Zé Cesário, que temos um único posto da ICEP em São Paulo, qual é o seu entendimento, a sua forma de integrar ou não as câmaras de comércio nessa rede de apoio à diplomacia econômica? E terceiro, em relação ao futuro do Mercosul, como vê o futuro desse bloco, considerando a crise econômica da Argentina, a crise econômica, social e política do Brasil e o caos que está instalado na Venezuela. Finalmente, para descanso do presidente Carlos Gonçalves, eu gostaria de lhe perguntar exatamente sobre a CPLP, uma vez que o Brasil agora tem a presidência por 2 anos, e é o país da CPLP que menos se empenha e que menos contributo tem dado. Só para terminar, a presidência atualmente da Assembleia Parlamentar da CPLP é do Brasil e o Brasil não tem sequer a comissão da Assembleia Parlamentar eleita até agora. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tua...
Sr. Deputado, muito obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Embaixador. Em princípio, 5 minutos, mas faça a consciência com o Grupo Parlamentar do PSCT. O Sr. Embaixador também terá o mesmo tempo de resposta, o que equivale praticamente a 8 minutos.
Muito obrigado. Eu agradeço as perguntas do Sr. Deputado José Cesário, porque justamente me ajudam a referir um ponto que me esqueci de referir na minha intervenção inicial. Perguntou-me muito bem o que é que eu tencionava fazer em relação, como estratégia de aproximação e de maior integração em relação a um país da dimensão como tem o Brasil. Esse é um ponto extremamente importante porque, de facto, normalmente a tendência é para nos concentrarmos sempre naquelas que são inevitavelmente as duas grandes cidades. São Paulo, porque é a capital económica, e cultural também, mas sobretudo económica, e o Rio de Janeiro, porque é a capital cultural e, entre outras, muitas outras valências. A Brasília é a capital política e, portanto, a tendência é para nos concentrarmos sobretudo nessas duas capitais, até porque é aí que também se concentra a maioria da comunidade portuguesa, como sabe. A minha intenção é fazer uma coisa que não é necessariamente inovadora, porque houve já alguém, já quem no passado tivesse começado a fazer isto, e o meu assessor também o fez, é visitar os estados, tantos quanto for possível visitar, e fazer programas de visita às autoridades do estado, aos governadores locais, em que, tanto quanto possível, tenciono fazer-me acompanhar pelo delegado da ICEP lá. Porquê? E, se houver empresas que estejam interessadas em fazê-lo, também. Porque, a mim me parece que nos estados do Brasil, não só há uma grande apetência, um grande interesse e uma grande curiosidade por aprofundar as relações com Portugal, por outro lado, como sabe, os governadores dos estados, na sua grande maioria, têm um estatuto que equivale quase ao estatuto de um primeiro-ministro, e além de que existe uma rede económica que é muito pujante, que tem muito potencial, sobretudo de pequenos e médios empresários, que também podem, a quem nós podemos também ajudar a valorizar oportunidades económicas de interação com oportunidades de investidores portugueses lá, ou vice-versa. E, portanto, respondendo à sua questão, a minha intenção é traçar um plano de deslocações, que terá que ser uma coisa, como imaginará, bem pensada, tem que ser uma programação que não pode executar-se ao longo do ano, mas que se vai executando ao longo do tempo. Eu espero não estar no Brasil apenas um ano, espero que a minha missão lá seja, enfim, tenha uma extensão suficientemente, de tempo suficiente que permita fazer isso, e portanto, essa, respondendo à sua questão, a minha intenção de facto é essa. Há só um delegado da ICEP em São Paulo, pergunta-me, há com uma infraestrutura que o apoia, é pouco, é manifestamente muito pouco, mas todos nós sabemos também que os meios são poucos, porque é uma realidade com a qual vivemos e quanto a isso não há nada que eu possa fazer, quer dizer, é uma realidade com a qual tenho que viver e provavelmente com a qual terei que viver durante mais algum tempo. Portanto, espero ter respondido a essa sua questão, mas agradeço que a tenha colocado porque eu de facto esqueci-me de fazer uma referência a esse ponto. Quanto aos dossiês antigos, nomeadamente a questão, mais uma vez muito pertinente, do reconhecimento dos diplomas, como sabe, isso é uma questão, como saberá também ou melhor que eu, uma questão que se tem arrastado ao longo do tempo, tem registado alguns desenvolvimentos positivos, não são, são encorajadores, estão muito aquém daquilo que nós queremos e esperamos que possa vir a acontecer. Foi uma questão concretamente debatida na Cimeira Bilateral, foi uma questão em que as partes assumiram compromissos de acompanhamento da questão e de empenho político para a resolução da questão. As ordens, nomeadamente no setor no campo das profissões dos engenheiros e dos arquitetos, de ambos os lados, têm-se empenhado num diálogo que tem sido produtivo e
Concretamente, em relação às profissões de engenheiros e arquitetos, tem havido desenvolvimentos positivos em termos de reconhecimentos de graus académicos e diplomas. Portanto, aí temos dado passos positivos, como repito. Há muito a fazer noutras áreas, muito mais terá que ser feito, mas como eu digo, o facto de na Cimeira Bilateral a questão ter sido discutida, ter ficado consagrada em papel, o empenho, a disponibilidade e o interesse das partes para uma resolução desta questão, parece-me ser construtiva. Mas, evidentemente, que há muito trabalho a fazer nessa área. Parcerias de desenvolvimento com instituições da sociedade civil. Na área social. Sim, parece-me uma questão de grande pertinência. Eu aqui confesso que ainda não tenho uma avaliação muito, não tenho tempo suficiente para poder fazer uma avaliação que me permita dar-lhe uma resposta honesta da minha parte. Não sei ainda o que é que eu posso fazer e como é que posso fazer, mas tenho consciência de que é importante também tocar nesta área e não a deixar esquecida ou subestimada. É verdade que há um aumento da imigração de brasileiros para Portugal. Eu esqueci-me de referir que há um aumento exponencial do número de brasileiros que adquirem ou que requerem na sociedade portuguesa. Só em São Paulo, no último ano, foram 800 pedidos por mês, restaram-se 800 pedidos por mês, portanto, há um aumento exponencial de aquisições na sociedade portuguesa por brasileiros. Evidentemente que haverá vários fatores que podem estar na origem desse movimento, mas eu diria que há uma coisa, enfim, se me permitem a leviandade deste comentário, há um fenómeno que existe claramente no Brasil neste momento e que me parece ser relativamente novo, é que Portugal está bastante na moda para o Brasil. Ou seja, enquanto França, Paris era o destino turístico por excelência, neste momento Portugal passou a ser, para os brasileiros, um país interessante, atrativo, com cultura, com história e etc. Portanto, se isso condiciona também a aquisição da nacionalidade, aliás, no programa dos vistos Gold, os brasileiros, o Brasil vem imediatamente a seguir à China, são os segundos na escala das prioridades. Portanto, é evidente que aumenta o número de vistos também para estudantes e pessoas interessadas em estudar em Portugal. A capacidade de resposta é aquela que nós podemos dar com os poucos meios que temos, como sabe. Mas aí, mais uma vez, não há muito a fazer. Fazemos o melhor que podemos com os poucos meios que temos. Eu julgo que o Sr. Deputado finalmente me tinha perguntado sobre as comemorações do Dia de Portugal no Brasil. Eu ainda não lhe posso responder, no sentido que ainda não tive uma informação oficial de que isso fosse acontecer. Ouvi essa notícia, sim, é possível que possa vir a acontecer, mas imagino que durante estes dias terei notícias mais concretas. Parecer-me é uma ideia muito interessante, aliás, e para mim muito útil também, mas não lhe posso responder no sentido que... Vou ser um bocadinho mais rápido, vou demorar algum tempo. O Sr. Deputado Carlos Páscoa, desculpe tê-lo deixado. Espero não ter tempo para lhe responder às suas questões. Envelhecimento da comunidade parece-me ser uma realidade. Há uma comunidade de lusodescendentes que, repito, me parece ser muito ativa e muito dinâmica, e são esses que nós, de facto, também temos que aliciar e incentivar, mas isso é uma preocupação que temos presente e não parece que estejam esquecidos. Há ideias, aliás, interessantes que poderemos vir a concretizar, sobre as quais eu não gostava de falar, porque, enfim, não estou ainda no ar, mas que são programas ou, enfim, ações que podem justamente arranjar forma de os agregar, de os estimular, de lhes dar mais visibilidade. E, portanto, com certeza, é uma análise certa e correta a que faz, e acho que tem toda a razão em chamar a atenção para essa preocupação.
Há um único posto da ICEP em São Paulo, é verdade, não vale a pena repetir o que já disse, parece-me manifestamente escasso, diria mesmo que em Brasília também deveria haver um delegado da ICEP e deveria haver mais delegados da ICEP, mas mais uma vez nos confrontamos com a escassez de recursos e quanto a isso, como os senhores compreenderão, não está nas minhas mãos resolver o problema, só posso lamentar-me e sofrer com isso, mas também terei que trabalhar com os meios e instrumentos que tenho, porque não, teremos que ser realistas, porque senão, sob pena de corrermos o risco, ficamos paralisados. Quanto ao futuro do Mercosul e como o vejo, eu aí responderia que, como se sabe, Portugal é ativamente militante no sentido de apoiar a conclusão do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Os brasileiros sabem isso, nós não temos escondido isso. E fazemo-lo porquê? Porque achamos que, no cômputo geral, temos mais a ganhar do que a perder. É evidente também porque o Brasil tem estado um pouco fechado em termos comerciais e económicos, regionalmente fechado. E, portanto, esta questão do que se passa na Venezuela é com certeza preocupante. Os brasileiros e os Estados vizinhos resolveram a questão, como se sabe, de uma forma muito pragmática e provavelmente cuja durabilidade não sabemos qual será, porque também não sabemos quanto durará a situação política na Argentina, mas eu acho que o Mercosul será sempre pujante, mas é preciso que se arranjem outras alternativas que, de alguma forma, possam dirimir aquilo que são os prejuízos económicos para nós, Portugal, enquanto esse acordo, o Mercosul, não for finalizado. Espero ter respondido a todas as questões. CPLP. Quanto à CPLP, eu partilho da sua avaliação, mas pareceu-me que os sinais que o Brasil deu agora, quando assumiu a presidência da CPLP, foram encorajadores, no sentido de parecer haver uma preocupação real de dar algum dinamismo, até porque uma das questões que foi discutida foi a questão da relativa pouca visibilidade que a CPLP teve até agora, muito embora exista, como sabe, há 20 anos, tenha uma existência de 20 anos, mas apesar de tudo tem muito potencial para poder ser mais do que tem sido. Mas uma das questões que foi discutida e que também pode um pouco mudar a perspectiva das coisas foi de valorizar o capital económico que a CPLP também pode ter. E depois houve outra questão que foi também discutida, enfim, terá ainda muito caminho para fazer, que é a questão da cidadania da CPLP e da mobilidade dos cidadãos, uma maior mobilidade dos cidadãos dentro do espaço da CPLP. Eu tenho de esperança de que o Brasil, por uma vez, se empenhe mais, não diria que por uma vez, mas que se empenhe mais do que se tem empenhado no passado neste programa e nesta organização. Diria que só tem a ganhar com isso e com esta responsabilidade da presidência, estou em crer que o farão. Muito obrigado. Esqueci-me de alguma questão?
Mas responde...
A parte das...
Já leva muito tempo depois de ver... Agora dava a palavra à senhora deputada Gabriela Canavilhas, pelo Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Embaixador, os meus agradecimentos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente à sua presença cá e às suas explicações, à sua apresentação, que foi bastante explícita, quer nas expectativas e na análise que fez, quer também, de alguma maneira, uma certa candura. Eu gostei de sentir a sua permeabilidade, digamos assim, ou um contexto tão singular como aquele que está neste momento a viver-se no Brasil e é aquele que vai enfrentar e de facto é um momento histórico. A coincidência de estar neste momento em mandato no Brasil, numa situação em que o Brasil está a viver um momento ele próprio na sua história tão particular, eu julgo que para um embaixador de carreira deve ser muito estimulante, eu imagino que sim. De qualquer maneira, gostava de dizer também que estive há pouco tempo com o Sr. Embaixador Francisco Rebertel em Roma e ele só diz maravilhas do Brasil, do tempo que esteve no Brasil, com todos os problemas daquele país tão complexo e tão, com tantos problemas estruturais, que consegue ultrapassar os problemas pela alegria, pela vivacidade, pela força de viver que tem e que de certa maneira também herdou de nós, não é, de Portugal. Mas também antes disso gostava de desejar um bom ano 2017 a todos, quer aos meus colegas deputados, quer à equipa aqui da 2ª Comissão e, em particular, aos Sr. Embaixadores. As considerações que fez sobre a relação dos 5 séculos de Portugal e Brasil são muito pertinentes e, de facto, quanto mais proximidades existe entre dois países, proximidades como esta particularidade, que vai desde a história, da língua, enfim, todos estes contextos, mais ocorre momentos de aproximação e momentos de retração. É, no fundo, como as famílias. Quanto mais próximos estão, mais propícios são os momentos de tensão. E a verdade é que, ao longo da história, Portugal e Brasil têm momentos de aproximação e de distanciamento. E, na verdade, é um país gigante, é um país que nós gostamos e queremos muito chamar irmão e sentimos-lo como irmão, mas muitas vezes parece que nos foge debaixo dos dedos essa aproximação. Queremos às vezes abraçá-lo e senti-lo mais próximo e às vezes sentimos que ele nos foge. E tem a ver com esse desconhecimento que o Sr. Embaixador aqui invocou e que é um desconhecimento que tem a ver com uma palavra: cultura, educação. É um desconhecimento cultural. A razão pela qual, eu aliás gostava de dar um exemplo, que há pouco tempo li na Gazeta do Povo um artigo que dizia que a razão da corrupção no Brasil, a corrupção estrutural do Brasil, se deve aos portugueses, se deve à forma como a coroa em Portugal implantou o seu sistema público. Portanto, há de facto um desconhecimento e uma relação ainda por concretizar e por rematar nesta relação entre Portugal e Brasil, que acho que só se concretiza finalmente e só chega a bom porto com um reforço cultural. E é aí que eu queria chegar, Sr. Embaixador, porque esta é a área mais determinante para o respeito e o reconhecimento dos brasileiros pelos portugueses. É o cimento da lusofonia. Eu tenho o maior respeito e a maior preocupação, como é evidente todos nós temos, pela balança comercial e pelos investimentos que Portugal tem que ter com todos os países com que se relaciona e percebo lindamente as preocupações com as delegações do BASEP. Mas eu pergunto se não será mais importante, no caso do Brasil, haver mais delegações do Camões do que delegações do BASEP. Isto é, quanto mais reforçarmos a ligação cultural e quanto mais os brasileiros conhecerem sobre Portugal e reforçarem os seus laços históricos e culturais connosco, mais fortes esses laços são e mais se desenvolverão depois os laços económicos e os laços civilizacionais. Basicamente, é o cimento cultural que importa reforçar. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Desde logo, eu também gostava de partilhar consigo uma certa desilusão que senti quando houve o espetáculo de inauguração dos Jogos Olímpicos, em que se fez um relato da história do Brasil, e houve ali um momento da introdução dos portugueses. E eu confesso que me senti um pouco triste quando vi que o papel dos portugueses foi praticamente remetido por uns pequenos segundos naquele cronograma, e foi os segundos relativos à introdução da escravatura, do achamento e da introdução da escravatura. E a seguir desapareceram os portugueses, quer dizer, os portugueses que estiveram na origem da criação daquele país e que, graças aos portugueses, o país se manteve uno, é o único grande país da América Latina que tem aquela dimensão e que nunca se fragmentou, quer dizer, e a história lida pelos brasileiros é uma história que se resume a uns segundos no cronograma. Portanto, é esse cimento cultural, Sr. Embaixador, que eu gostava muito que todas as instâncias portuguesas, nos seus vários patamares de responsabilidade pública, contribuíssem para cimentar e para reforçar. Porque é aí que nós venceremos a batalha da aproximação e do conhecimento mútuo e da respeitabilidade dos brasileiros para connosco. E aí pergunto-lhe, Sr. Embaixador, se tem informação sobre, por exemplo, como vai o acompanhamento da recuperação do Museu da Língua, que o governo português se responsabilizou em dar apoio. Nós não tivemos notícias recentes sobre essa matéria e gostávamos de saber até que ponto é que esse acompanhamento ocorreu e se a participação portuguesa teve significado ou não. Sr. Presidente, não sei se tenho ainda alguns minutos. Gostava também de, no quadro, enfim, daquilo que eu acabei de dizer, de incentivá-lo e de lhe perguntar se estaria disponível para reforçar também e acompanhar todas as parcerias na área da ciência e da tecnologia. Porque nós não somos competitivos em áreas enfim, industriais e áreas económicas que não sejam daquelas de nicho de desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento científico. E é aí que nós temos que apontar as baterias para nos tornarmos competitivos. E termino, Sr. Embaixador, dizendo-lhe que, mais uma vez, se nós conseguirmos manter una a língua portuguesa em todo o espaço lusófono, e essa união é impossível sem os 200 milhões de brasileiros que falam português, se nós conseguirmos manter essa unidade, nós manteremos uma capacidade de intervenção a nível global forte. E essa união depende de um acordo ortográfico que seja recebido com agrado por todos. E essa batalha também ainda não está vencida. Eu pergunto, Sr. Embaixador, que informações tem sobre isso e o que é que está ao seu alcance poder fazer nesse sentido. Muito obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigado. Agora respondi, dava a palavra ao Sr. Embaixador, que tem em princípio 8 minutos, mas tento responder a todas as perguntas que ficaram no suspensas, que não sei se haverá deputados inscritos na segunda volta. Então, faça favor, tem os 8 minutos para poder responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais uma vez, agradeço muito as suas perguntas, porque tocaram em áreas que eu não tinha tido a oportunidade de referir. Registo o seu comentário sobre a candura da minha análise inicial, mas como imaginará, quando se faz uma análise resumida de uma situação política altamente complexa, imutável, ou se corre e sensível e altamente sensível, ou se corre o risco do discurso não acabar e entrarmos em paradoxo e contradições, ou se segue uma linha que seja minimamente objetiva e, sobretudo, que retire daí aquilo que me parece ser positivo para as nossas relações bilaterais. E, portanto, foi isso que eu procurei fazer, porque eu muito objetivamente acho que nestas coisas, como em tudo na vida, não é que seja a minha visão, mas acho que tem que ser minimamente pragmático. E acho que o pragmatismo às vezes ajuda a ver as coisas mais claras. Mas, enfim, se fui demasiado cândido, registo o comentário. Muito obrigado. Quanto ao cimento da lusofonia, Sra. Deputada, não posso estar mais de acordo consigo. Como eu disse há pouco na minha intervenção, é evidente que este desconhecimento, apesar de tudo ainda continua a existir entre Portugal e o Brasil, que não é positivo no sentido que não ajuda ao maior aprofundamento das relações bilaterais, passa muito por uma ação cultural dinâmica, programática, pensada, estruturada, mas também pela formação académica. Bom, isso é evidente, porque eu também, como disse há bocado e terá reparado, o que eu disse foi, nem sempre esse desconhecimento se registra a todos os níveis. Quanto menor é o grau de informação das pessoas, maior desconhecimento tem da realidade portuguesa, como provavelmente acontece também em Portugal em relação ao Brasil. Mas quanto a isto, Sra. Deputada, pode acreditar que, apesar dos poucos meios existentes, e mais uma vez batemos sempre na mesma questão, mas isso é inevitável por causa das circunstâncias em que vivemos nos últimos anos, o Camões tem um programa de ação cultural muito consistente, que chega a bastantes áreas, e há um grande e impermanente intercâmbio de artistas entre Portugal e o Brasil. Eu, nessa matéria, acho que tem acontecido muita coisa, e que continuará a acontecer. Acho que há um maior conhecimento mútuo nessa área, muito maior. Já não estamos só reduzidos ao conhecimento do Jorge Amado, como já estão só reduzidos ao conhecimento do Eça de Queiroz. Acho que já muita coisa tem sido feita, intercâmbio de palestras, intercâmbio de artistas, de atores, de músicos e etc. Há muita coisa que tem estado a acontecer e que continuará a acontecer, mas eu estou absolutamente de acordo consigo. Acho que essa é uma prioridade, a par do desenvolvimento económico, porque uma coisa não vai sem a outra, porque, quer dizer, sem dinheiro e sem melhoria da situação económica, sejamos realistas, o desenvolvimento cultural também não acontece sem dinheiro, não é? Mas eu estou absolutamente de acordo consigo e não posso partilhar mais dessa sua opinião. Por outro lado, é interessante verificar que o intercâmbio de estudantes universitários, a vinda de estudantes universitários para Portugal, brasileiros para Portugal, ao abrigo dos acordos que são firmados entre as universidades e as instituições de ensino português que têm reconhecido as formações académicas brasileiras ao nível secundário e médio, é cada vez maior. E, portanto, isso também é um sinal de que
esse é o fermento que pode vir a mudar positivamente esse relativo distanciamento e desconhecimento mútuo. Mas concordo consigo, é uma área em que tem que se investir muito, mas é uma área em que se está a investir e que tem crescido. É, aliás, uma das áreas onde os vistos têm crescido exponencialmente é justamente os estudantes que querem vir para as universidades. Há imensíssimos intercâmbios entre universidades brasileiras e portuguesas. Há constantes visitas de reitores de universidades que vão lá para captar estudantes brasileiros que venham para Portugal, para fazer mestrados, para pós-graduações, etc. E, portanto, isso é uma área que tem crescido muito, mas na qual, evidentemente, temos que investir e continuar a investir, mas não posso estar mais de acordo consigo, é aí que vai mudar, é por aí que tem que mudar, e se não for por aí não mudará com certeza. Quanto à questão, à referência que fez sobre os Jogos Olímpicos e à triste constatação de que a única referência feita a Portugal foi a questão da escravatura, é evidente que, como eu dizia há pouco, mas isso é inevitável, como disse, é a questão da demasiada intimidade entre as famílias. A gente só repara naquilo que os nossos familiares têm de mais negativo, nunca repara no que têm de mais positivo. E, portanto, nós estamos tradicionalmente ligados à corrupção. Pois foram os portugueses que trouxeram a corrupção para o Brasil. E nós dizemos sempre, mas Dom João II morreu em 1826, quer dizer, nós já não estamos preocupados com isso, já fizemos muito caminho daí para a frente. Portanto, quer dizer, eu acho que é um bocadinho... Eu não queria dizer um jogo de sedução, mas é uma coisa que faz parte de uma retórica que se calhar não tem tanta relevância assim. Mas é verdade, continua a existir. É verdade que se calhar temos que mudar, mas temos que mudar mais pela construção de outras alternativas do que propriamente por excessiva fixação nesse tipo de avaliações que são muito básicas e muito pouco elaboradas. Mas enfim, eu também constato muitas vezes, eu ouço muitas vezes dizer, apesar de estar só há 3 meses, a corrupção existe no Brasil, mas foram os portugueses que a trouxeram. Enfim.
Não existe em mais lado nenhum
do mundo. Não, e não existe em mais lado nenhum do mundo. Mas enfim, mas eu, como eu dizia, eu acho que não é o ponto em que temos que nos fixar. Temos que fixar-nos numa coisa. Quanto à recuperação do Museu da Língua Portuguesa, o que eu lhe posso dizer, Senhora Deputada, muito rapidamente. Como se sabe, houve um apelo feito às instituições privadas, porque o Estado não tem muitos meios disponíveis, às instituições privadas para que se envolvessem na recuperação do Museu da Língua Portuguesa. Houve recentemente uma cerimónia em São Paulo, na qual eu participei, em que estava obviamente a Fundação Roberto Marinho e todos os chamados as Liga dos Amigos do Museu da Língua Portuguesa, em que foi realçada a enorme relevância do Museu da Língua Portuguesa, porque, como sabe, é um museu com umas valências de uma modernidade absolutamente incomparável, é um dos melhores museus do mundo, e mais dinâmicos e mais modernos, e a EDP, que tem uma representação no Brasil muito importante, fez uma doação de 20 milhões de euros para os próximos 3 anos, ao abrigo da Lei Rouanet, e portanto é dinheiro que puseram na recuperação do museu. 20 milhões de reais, portanto são mais ou menos 7 milhões de euros, apesar de tudo é dinheiro. Agora, a promessa, depois, enfim, a Sra. Deputada me pergunta, e se eu não lhe sei responder porque não tenho informações concretas a respeito dessa matéria, sei que havia uma ideia de que a Fundação Carlos Gulbenkian também fizesse uma comparticipação, ou pudesse vir a fazer uma comparticipação para a recuperação do museu, e sei também que da parte do Estado havia um compromisso de princípio de apoio em termos de partilha de, como é que se diz isto, contributos virtuais, porque como sabe o museu é essencialmente um museu virtual. Até que ponto isso está concretizado? Eu não conversei com o Sr. Ministro da Cultura, com quem tinha um encontro esta tarde, que ainda não se realizou, portanto não sei, muito francamente não sei, mas como lhe digo, havia essa ideia no ar, que eu imagino que se poderá vir a concretizar, mas era sobretudo no campo das valências virtuais, que apesar de tudo é muito importante para o Museu da Natureza como aquilo. Mas, como lhe digo, há pelo menos já uma grande empresa portuguesa que fez um contributo financeiro relevante e que é uma coisa nova que não tinha acontecido até agora. Parcerias na área da ciência e tecnologia, essa é uma área que teve um grande impulso muito recentemente e já depois começou pouco antes de eu ter chegado e tem tido um desenvolvimento notável. Foi, aliás, uma das áreas, eu terei muito gosto em partilhar consigo mais tarde, se me der os seus contactos, tudo o que ficou consagrado na declaração final no campo da ciência e tecnologia, e posso lhe assegurar que são vários capítulos com muita substância,
E muito relevantes. Um deles é, por exemplo, a ideia de, a partir de 2017, começarem a inaugurar-se, ou enfim, fazer-se pela primeira vez, Semanas da Ciência, alternadamente em Portugal e no Brasil. Portanto, esse é um salto notável numa área de cooperação que até agora não teve nenhum desenvolvimento ou muito pouco terá tido, tanto quanto julgo saber, e que também contribui muito para aquilo que eu comecei por dizer no introito, para rebater esta ideia do Brasil, ou enfim, de que existe em algumas camadas brasileiras, de que Portugal é um país que ficou parado no tempo, que é retrógrado, não se tem desenvolvido, que não é uma coisa generalizada, repito, mas essa é uma área em que se notaram desenvolvimentos muito importantes e muito relevantes. E, portanto, como lhe digo, terei muito gosto em partilhar consigo estas partes de preparação final e verá que são muito, muito promissoras. Quanto à lusofonia, se conseguirmos, eu espero que consigamos manter uma lusofonia em todo o espaço lusófono existente, porque seria disparatado desbaratar um capital dessa natureza. Como sabe, quanto ao acordo ortográfico, o que é que eu lhe posso dizer? Nós fomos, julgo, com Portugal e Cabo Verde, os únicos países que ratificaram o acordo ortográfico, não? Portugal. Já todos estão ratificados. Enfim, não me compete a mim pronunciar-me sobre as discussões que têm havido em volta do, sobre a questão do acordo ortográfico. Não me compete a mim pronunciar-me sobre essa matéria, mas, enfim, nós ratificámos o acordo ortográfico. É preciso não esquecer que o Brasil, apesar de tudo, com 200 milhões de falantes de português e com um mercado no campo da publicação literária tão grande, tenha naturais expectativas em relação à aplicação do acordo.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Embaixador. Passamos agora à segunda ronda de perguntas. Tenho neste momento 4 senhores deputados inscritos. 5 deputados inscritos. Sr. Deputado Wanda Guimarães, Sr. Deputado Carlos Páscoa, Sr. Deputado Isabel Sanz, Sr. Deputado Paulo Neves e, novamente, a Sra. Deputada Gabriana Calavinhas. Agora vou pedir realmente que cumpram o tempo, que já a hora e meia é o tempo da audição, e, portanto, o Sr. Embaixador responderá o conjunto de 5 perguntas, 2 minutos, terá 10 minutos para responder às senhoras e aos senhores deputados. Dá, portanto, a palavra à primeira Sra. Deputada inscrita, à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Embaixador, agradecendo-lhe a exposição dos diversos pontos, que achei muito interessantes, e desejando-lhe um ótimo trabalho, porque se se concretizar o seu ótimo trabalho, Portugal sairá bem visto, o que é uma boa coisa para todos nós. E era exatamente sobre um dos pontos da sua apresentação que me suscitou, confesso, alguma curiosidade. Na sua exposição inicial, referiu que a legislação laboral brasileira era muito restrita e que existiam inúmeras queixas nos tribunais, que de certa maneira até entupiam os serviços, e tendo eu algum conhecimento do movimento sindical brasileiro, nomeadamente, portanto, tem três confederações mais antigas, a CUT, a Força Sindical e a UGT, duas mais modernas, a Central dos Sindicatos Brasileiros e a nova Central Sindical de Trabalhadores, representando praticamente 95 milhões de trabalhadores. Isto até nem é muito se compararmos com as centrais sindicais europeias, que felizmente existe mais do que uma em todos os países europeus. Por exemplo, a França tem 4, a Itália tem 5 e por aí fora. Pronto, para não me alongar. Portanto, está mais... Existirá talvez uma pulverização no sentido, como se chama uma República Federal, é evidente que todas as centrais sindicais estão representadas nos vários estados e, portanto, isto pode dar uma pulverização. Mas o que me interessa e o que me interessava esclarecer era sobre o adjetivo que aplicou, porque sendo a legislação laboral brasileira restritiva, a verdade é que permite os despedimentos sem justa causa, ao contrário da legislação portuguesa, que essa sim, na sua ótica, então mais restritiva. E, portanto, era um pouco esta nota que eu gostaria de ver esclarecida. Muito obrigada.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Páscoa.
Obrigado, Sr. Presidente.
Três coisas simples. Sr. Embaixador, eu tinha-lhe colocado uma questão das câmaras de comércio, como entende aproveitar a rede de câmaras de comércio, câmaras portuguesas de comércio, temos 13 no Brasil, e uma federação. Então, para um país onde temos um único escritório da AICEP, é importante, na minha opinião, essa contribuição das câmaras de comércio. Em segundo lugar, é sobre a CPLP, só um adendo, que o Brasil realmente tem olhado muito pouco para a CPLP, mas quando candidatou a diretor-geral da OMC, o Roberto Carvalho de Azevedo, que acabou vencendo, ele se utilizou exatamente da rede da CPLP e com o contributo da CPLP. E, finalmente, para a deputada Gabriela Canavilhas, eu compartilho consigo do que aconteceu na apresentação, na abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, mas entendo que tenha ficado zangada, mas também entendo que quando Portugal entrou e foi aplaudido de pé pelo estádio inteiro, deve ter-lhe alegrado um pouco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Santos, do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigada. De uma forma muito pragmática, duas ou três questões. Em relação à relação económica entre Portugal e o Brasil, quais são as áreas que identifica neste momento como áreas de maior investimento, setores onde o nosso investimento pode ter o maior sucesso nos próximos tempos, e as áreas prioritárias, uma vez que me diz que vai fazer uma vasta ronda pelos diferentes estados procurando aqui encontrar novas oportunidades de mercado para Portugal, quais são os setores estratégicos nesta relação comercial que identifica desde já de maior desenvolvimento no futuro próximo. Outra questão tem a ver com este incremento das relações entre Portugal e o Brasil e este novo interesse dos brasileiros por Portugal, pois nota-se muito a presença de brasileiros aqui em Lisboa, no Porto, nos grandes centros turísticos, é evidente. Diz que há um incremento do pedido da nacionalidade portuguesa, 800 pedidos por mês o ano passado.
São Paulo.
Ora, isto será só um interesse cultural por Portugal, uma nova paixão por Portugal, ou tem também uma relação com a crise política que o senhor embaixador aqui identificou como uma crise de valores? E, indo a esta crise, também gostava de ouvir, por parte do senhor embaixador, como é que a comunidade portuguesa está a sentir, a percepcionar e a viver esta crise, que eu entendo ser uma crise de política, para além de uma crise de valores, como é evidente que estará sempre subjacente, mas que o senhor embaixador identifica claramente como uma crise de valores. Muito obrigada.
Sr. Deputado, muito obrigado e agradeço ter cumprido os 2 minutos. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar atualmente o Sr. Embaixador e desejar as maiores felicidades no seu posto no Brasil. Também permita-me, Sr. Presidente, faça uma saudação e peço para todos vão acompanhar. Também estamos a ser acompanhados pela imprensa. Infelizmente, e raramente somos acompanhados pela imprensa, apesar de termos muito
interesse. Muito interesse.
Nós falamos aqui, ainda por cima acompanhados por uma grande profissional de jornalismo, sénior, o que, sem dúvida, dá um melhor destaque a esta opinião. Sr. Presidente, Sr. Embaixador, perguntas muito rápidas. Tem a ver, já a minha Partido Socialista falou sobre isso, tem a ver com o investimento brasileiro em Portugal e também com a possibilidade de investimento português no Brasil. O Brasil, apesar da crise económica e política, continua a ser o quinto país do mundo mais investimento recebe a nível mundial. Eu queria lhe perguntar muito rapidamente as áreas, e secundando a pergunta pelo ano da senhora deputada, as áreas potenciais de investimento brasileiro em Portugal, como o senhor Bastos sabe, o Brasil já é um grande investidor cá em Portugal, e também ao contrário, onde é que nós podemos também investir no Brasil, porque também já fomos, por 2 anos consecutivos, já lá vai algum tempo, o segundo maior investidor no Brasil. Outra questão que eu lhe perguntava ao é que se tivesse que sistematizar os seus 3 grandes objetivos nesta função como nosso representante diplomático em Portugal, quais seriam os 3 grandes objetivos que iria identificar como embaixador de Portugal no Brasil, naturalmente seguindo as instruções do Ministro dos Negócios Estrangeiros? Outra questão tem a ver com a língua. Como é que identifica Portugal, se faça na sua intervenção muito bem inicial, chamou a atenção que a língua portuguesa, a sua intervenção, era que eles falam português e o Brasil é, fala português, Portugal fala português. Onde é que nós juntos, Portugal e o Brasil, podemos promover a língua portuguesa, seja em organizações internacionais, seja nas universidades, seja nas escolas? Último ponto, Sr. Presidente, e não vou ultrapassar o meu tempo, penso eu, tem a ver, eu sou eleito na região autónoma da Madeira. Nós na Madeira temos um centro de negócios chamado exatamente Centro de Negócios Internacional da Madeira. Curiosamente e lamentavelmente está na lista cinzenta do Brasil, nos interpretam como sendo um offshore. Nós não somos um offshore. Nem somos um centro financeiro, infelizmente diga-se passagem. O que nós somos é um centro internacional de negócios. É pura injustiça o Brasil nos manter nesta lista cinzenta. Mas, grandes empresas do Brasil, não sei se sabe, o embaixador, foram clientes do Centro Internacional de Negócios, que é uma fonte fiscal para a Madeira fundamental. Já chega aos 200 milhões de euros. Fundamental todos os anos e para o país também. Aquilo que eu pedia, Sr. Embaixador, não sei se há alguma indicação dos Ministério dos Estrangeiros, mas posso garantir que eu, como deputado eleito de Madeira, vou insistir, sem querer ser lançador perante a Vossa Excelência, mas vou-lhe insistir nesta questão, que Portugal tem de fazer lobby junto à Brasília para que não se mantenha esta injustiça que nos custa muito. Além de ser injusto, não é verdade que somos um offshore, custa-nos imenso. Sr. Embaixador, as melhores felicidades.
Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. E agora, para terminar a segunda ronda, a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Obrigada, Sr. Presidente. A minha pergunta tem a ver com a região autónoma dos Açores. Eu sou açoriana e foi-me encomendado pela senhora deputada eleita pelos Açores que não deixasse de lhe colocar esta questão e faço-o com gosto. E insere-se nos projetos de tecnologia e ciência que há pouco o Sr. Embaixador referiu. Eu pergunto-lhe se este projeto que está pensado para a região dos Açores, Air Center, se está incluído nessa lista de projetos tecnológicos, porque para os Açores é muito importante, trata-se de um centro de investigação internacional dedicado ao clima, às alterações climáticas e aos oceanos e que, mercê de uma visita e de um projeto do Ministro da Ciência no Brasil, o Brasil terá mostrado interesse em se associar. Sr. Embaixador, gostava de saber se realmente consta dessa lista. Muito obrigada.
Deputada, muito obrigado. Sr. Embaixador, portanto, teve 5 perguntas, tem direito a 10 minutos para poder responder e esclarecer todos os seus deputados. Faça a favor.
Espero conseguir esclarecer. Sra. Deputada Wanda, muito obrigado por estas perguntas mais uma vez. Sra. Deputada Wanda Guimarães, muito obrigado pela sua pergunta. Eu talvez tenha adjetivado, não digo que mal, mas talvez tenha sido mal interpretada a minha adjetivação. O que eu queria fundamentalmente dizer é que, por exemplo, na atual lei laboral brasileira há uma enorme dificuldade de contratação de pessoas, por exemplo, que permita uma maior mobilidade de funcionários. Ou seja, em vez de contratar uma pessoa por um mês que está a trabalhar X horas por semana e X horas por mês, tem aquele contrato e não pode sair daquela estrutura, se, por exemplo, alguém quiser contratar uma pessoa por 3 dias por semana, não pode fazê-lo porque ao fim de 3 dias por semana terá que ter outros compromissos. Não estou a dizer que seja mal ou bem, estou a dizer é que a atual lei, tanto quanto julgo saber, ouça, isto é uma avaliação, é daquilo que eu tenho lido e ouvido, tenho pouca experiência de terreno, não conheço a matéria em toda a profundidade e portanto tenho que fazer este parênteses, quer dizer, mas o que eu... Aquilo que eu interpreto é como a necessidade de permitir à malha económica, à estrutura económica, contratar pessoas. Não é retirar-lhe as regalias ou os privilégios, é permitir que haja outras modalidades que lhes permitam mobilidade. Se a senhora deputada me diz que já existem, fico curioso e interessado, empenhar-me a estudar melhor o assunto. Confesso que também não conheço, porque também não foram ainda revelados exatamente os contornos das propostas de revisão legislativa que o Governo tem sobre a mesa, porque também não foram ainda totalmente reveladas, e portanto, quer dizer, para ser completamente honesto, não tenho condições para lhe responder com toda a objetividade que seria necessária por estas explicações que lhe estou a dar. Mas a ideia era essa, ou seja, a ideia subjacente seria permitir uma maior flexibilidade no sentido de tornar abrir outras possibilidades que, por sua vez, permitissem uma maior mobilidade dos trabalhadores e da economia em si. E, portanto, lamento se a minha resposta não pode ser mais profunda do que isto. Quanto à pergunta do Sr. Deputado Carlos Páscoa, claro, é evidente que as Câmaras de Comércio, como referiu, que são três e que têm uma confederação e tem uma federação das Câmaras de Comércio que é presidida pelo Dr. Nuno Rebelo de Sousa, nós estamos permanentemente em contacto com eles e neste programa de ação económica as Câmaras de Comércio estão necessariamente envolvidas, quer dizer, é uma cooperação estreita que mantemos e ainda bem que existem, porque é outro canal para além do canal da representação da AICEP, que é curta e restrita e limitada, e portanto é evidente que nós trabalhamos esta cooperação com a Câmara de Comércio. Aliás, eu tenho-nos apoiado no pouco tempo que lá estive em tudo o que tem sido possível, quer dizer, tudo aquilo que a Câmara de Comércio de São Paulo, por exemplo, promove, em que está ações importantes, a doação para o Museu da Língua Portuguesa, os 105 anos da Câmara, já tudo me levaram a São Paulo variedíssimas vezes, justamente para dar esse sinal, mas isto irá muito, muito para além disso, obviamente que faz parte dos objetivos do reforço da cooperação na área económica, serão instrumentais para isso. Sobre a CPLP, eu não sei se aqui espera algum comentário da minha parte, diz que o diretor já deve dizer, e é verdade que o fez, e acho que o fez uma OPI com uma visão estratégica, acho que fez muito bem. Aliás, como nós estamos repetido aos brasileiros, mas o facto de agora termos um secretário-geral que fala língua que é de língua portuguesa, é uma mais-valia para todo o mundo da língua portuguesa, sem dúvida alguma, que nós temos que valorizar, até no objetivo de pôr a língua portuguesa como uma das línguas oficiais das Nações Unidas e mesmo para a revisão da reforma das Nações Unidas. A senhora deputada Isabel Santos fez-me perguntas difíceis na área económica que eu identifico como maior potencial. Como sabe, a questão dos investimentos no Brasil tiveram já momentos mais felizes e momentos menos bem-sucedidos. A crise económica de um lado e do outro não ajudou. Eu acho que a área da energia, das novas energias, justamente porque também tem a questão da mobilidade elétrica, das novas energias, das novas violências na área da ciência e tecnologia. A EDP, por exemplo, na área da energia já está muito presente e continuará. Na área da construção, porque o Governo tem um programa de parcerias parcerias para o investimento, uma das áreas em que incidirão é no desenvolvimento das infraestruturas do Brasil, como sabem, ainda são relativamente pouco desenvolvidas para o potencial, para a dimensão do país. E, portanto, viaja-se de avião, mas há outras formas de comunicação que ainda não estão necessariamente desenvolvidas. Comunicações e telecomunicações e turismo, diria. Na área agrícola parece-me também existir um grande potencial. Admito que possa estar a esquecer-me de alguma área importante, mas assim, numa avaliação rápida, diria que era isto. Quanto ao interesse pela nacionalidade portuguesa, pois admito que esse fator tenha jogado algum papel, admito que sim. Mas o facto de Portugal ser escolhido como opção, acho que, apesar de tudo, é um sinal muito encorajador e significa que este cimento da língua portuguesa, apesar de tudo, é uma valência que demonstra ser importante como opção de escolha nesse momento que pode, porventura, também ser condicionado por essa situação de crise económica difícil e profunda em que o Brasil tem vivido nos últimos anos e que Portugal também viveu, mas que, enfim, de que está a sair. Eu disse crise de valores não porque a crise política seja uma crise de valores, mas porque a crise de valores afeta toda a classe política. Só para clarificar este ponto. Mas sim. Houve alguma pergunta a que eu não tenha respondido, Sra. Deputada? Como é que a comunidade... eu acho, da comunidade brasileira, pergunta-me. A comunidade portuguesa no Brasil. Eu diria que a comunidade portuguesa no Brasil olha para esta crise política com alguma preocupação, mas também com a esperança de que possa ser um momento de viragem que possa trazer perspectivas mais encorajadoras em termos de futuro. É, tem essa dualidade, é a sensação que eu tenho na minha avaliação. O Sr. Deputado Paulo Neves fez uma pergunta muito pertinente. A única coisa que eu lhe posso dizer e assegurar é que essa é uma questão que a nós nos preocupa, tanto como preocupa o Sr. Deputado. Partilhamos da sua avaliação. Isso é uma questão que faz parte da prioridade das nossas agendas bilaterais com o Brasil. É uma questão que temos insistentemente reiterado junto às autoridades brasileiras e não largaremos enquanto a questão não estiver resolvida. E, portanto, sabemos perfeitamente que o problema existe, temos consciência de que é injustificado, que não tem nenhum fundamento legal, nem faz nenhum sentido que exista essa discriminação, e é uma das questões que foi abordada em sede de cimeira bilateral e que, como lhe digo, continuará a ser alvo de acompanhamento constante e permanente até que se resolva. Não lhe posso, obviamente, dar nenhumas garantias quanto às perspectivas de resolução do problema, mas posso-lhe garantir que estamos a acompanhá-la e que continuaremos a acompanhá-la com toda a atenção e cuidado que a questão merece. Quinto país do mundo com maior investimento recebe a nível mundial. O Sr. Deputado perguntou-me áreas com maior potencial de investimento para o Brasil e Portugal. Como sabes, os brasileiros têm aqui este grande investimento da Embraer, que tem sido uma das áreas onde têm estado a apostar muito, e eu diria que essa área é uma área com valências e potencial para poder crescer ainda mais. De resto, talvez essa pergunta tenha mais de ser posta ao lado brasileiro do que propriamente a mim. Não sei exatamente quais são as outras áreas, mas talvez na área da ciência e tecnologia possa haver também oportunidades interessantes que possam vir a ser exploradas e interessar aos brasileiros em termos de maior investimento em Portugal. É aquilo que me parece ser. Tenho mais perguntas, julgo eu, a que não respondi.
Açores.
Tem toda a razão, Sr. Deputado, esqueci-me de referir. Está. Faz parte da lista das prioridades. Os brasileiros estão muito interessados em 2016. Em princípio, enfim, deram-nos um pré-compromisso de que adeririam ao projeto e que teriam maior interesse em aderir ao projeto. O senhor Ministro da Ciência e Tecnologia tem-se empenhado muito em variedíssimas missões lá e com sucesso, ao que parece. E, portanto, os brasileiros estão muito interessados e, muito provavelmente, aderirão ao projeto já em 2017. Eu julgo que terei respondido.
Sr. Embaixador, fazer uma promoção conjunta Portugal-Brasil em organizações internacionais?
Isso com certeza, até porque os brasileiros têm partilham connosco essa preocupação e esse interesse. Uma das coisas que se falou agora, eu acho que sim, partilham. O Sr. Deputado não está muito de acordo comigo.
Mas o país não partilha.
Me parece não estar muito de acordo comigo, mas eu diria que sim, porque é uma das coisas que foi muito falada a propósito, repito, da eleição do novo Secretário-Geral das Nações Unidas, foi justamente essa, e o Brasil tem consciência de que muito da sua importância e da sua relevância a nível internacional também depende do facto de ter o maior país de língua portuguesa e que, portanto, que é importante fazer afirmar a língua portuguesa a nível internacional. Eu acho que sim, espero não estar a ser cândido nesta avaliação que estou a fazer.
Sr. Embaixador, uma vez mais, muito obrigado. Desejamos-lhe à Comissão de Negócios Estrangeiros e aos seus deputados desde o maior sucesso no exercício destas importantes funções para a política externa portuguesa. Agradecer-lhe a disponibilidade e aproveito para encerrar a reunião, saudar também aqui a presença da Comunicação Social e lembrar que amanhã vamos ter uma reunião às 16 horas. Os seus deputados já receberam a informação. Dou por encerrada a reunião.